A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 29 de outubro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: Presidente Joe Biden inicia visita à Europa com encontros com o Papa Francisco e o Presidente francês Emmanuel Macron. Nas vésperas da sua cimeira, países do G20 anunciam um plano para vacinar 70% da população mundial contra a Covid-19. General que assumiu o poder no Sudão diz que vai nomear um primeiro-ministro tecnocrata para chefiar um governo a ser compartilhado por civis e militares. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, a nossa página voaportugues.com pode ser acompanhada no computador, telemóvel e tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão vamos falar sobre uma campanha de pessoas próximas ao poder em Angola contra o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, também do impacto das conclusões da CPI da Covid-19 na gestão do presidente brasileiro e na campanha à sua reeleição. Em Moçambique, empresários do turismo pressionam o governo para abrir o acesso às praias em vésperas do verão. E na Guiné-Bissau, entra em vigor o estado de alerta na saúde pública. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, iniciou hoje a sua visita à Europa com encontros com o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, e o presidente francês Emmanuel Macron. Depois do seu encontro com o Sumo Pontífice, Joe Biden saudou o Papa pela sua defesa dos pobres do mundo e daqueles que sofrem da fome, conflitos e perseguição. O encontro com o Papa foi marcado por certa controvérsia nos Estados Unidos, onde muitos católicos dizem que a posição do presidente no que diz respeito ao aborto contradiz os ensinamentos católicos. Biden disse depois do encontro que não tinha discutido a questão com o Papa, mas que este disse que ele deveria continuar a receber comunhão, algo que tinha sido posto em causa por alguns católicos americanos. Mais tarde, Biden encontrou-se com o presidente francês, Emmanuel Macron, num encontro tendente a desanuviar as relações afetadas pelo recente acordo dos Estados Unidos e Grã-Bretanha venderem tecnologia de submarinos nucleares à Austrália, o que levou este país a cancelar acordos de milhares de milhões de dólares para a compra de submarinos franceses. Macron disse à entrada do encontro que a reunião serviria para se olhar para o futuro. Os encontros marcaram o início da visita de 5 dias de Biden à Europa. O presidente americano vai participar amanhã na cimeira do G20 para discutir a pandemia da Covid-19, mudanças climatéricas e questões relacionadas com a economia global. Seguirá depois para a Escócia para participar na Cimeira Mundial sobre as mudanças climatéricas. Os presidentes da Rússia e China não vão participar nas cimeiras. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje que o mundo está a caminho de uma catástrofe climatérica e disse que o grupo das nações ricas do G20 tem que fazer mais para ajudar os países mais pobres. Falando na vésperas da cimeira do G20, Guterres fez notar a ver o que chamou de níveis perigosos de desconfiança entre as grandes potências e manifestou esperança que a cimeira de 2 dias sirva para desanuviar essa situação. O secretário-geral da ONU apelou especificamente ao G20 para darem mais fundos às nações mais pobres e cumprirem a sua promessa de doarem 100 mil milhões de dólares anuais para ajudar esses países em desenvolvimento a fazerem face aos crescentes problemas ligados às mudanças climatéricas. Ministros das Finanças e Saúde do G20 disseram, entretanto, hoje que querem que 70% da população mundial esteja vacinada contra a Covid-19 nos próximos 8 meses e criaram uma força-tarefa conjunta para esse fim. Um comunicado, citado pela Reuters, diz que o G20 querem que pelo menos 40% da população mundial esteja vacinada até ao final deste ano e 70% até meados do próximo ano. Para esse fim, os países do G20 comprometem-se a aumentar o fornecimento de vacinas e produtos médicos essenciais nos países em desenvolvimento. O general sudanês que assumiu o poder num golpe de Estado esta semana disse que vai nomear um primeiro-ministro tecnocrata dentro de uma semana. Numa entrevista à agência de notícias russa Sputnik, Abdel Fattah al-Burhan disse que o novo primeiro-ministro irá formar um governo que vai compartilhar o poder com as forças armadas. Na segunda-feira, Burhan dissolveu o governo de transição e prendeu o primeiro-ministro Abdallah Hamdok, que foi contudo libertado no dia seguinte, mas sob guarda militar. A tomada do poder pelos militares, condenada internacionalmente, deu-se na sequência de crescentes tensões entre os militares e líderes civis sobre o percurso de transição para a democracia na sequência do derrube do ditador Omar al-Bashir. Al-Burhan disse que os militares foram obrigados a intervir devido a crescentes confrontos entre partidos políticos que ameaçavam levar à guerra civil. O Bloco da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, enviou uma nova missão à Guiné-Conakry para conversações sobre o regresso ao governo civil após a tomada do poder pelos militares há quase 2 meses. A missão é pelo menos a terceira enviada pela CDAO desde o golpe que derrubou o presidente Alpha Condé, de 83 anos de idade, destituído após 11 anos no poder. O coronel Mamadi Doumbouya, líder da junta, antigo comandante das forças especiais, dissolveu o governo e outras instituições, substituiu muitos oficiais por soldados e expulsou dezenas de oficiais militares. Ele tomou passo como presidente interino a 1 de outubro, prometeu restaurar o governo civil após um período de transição cuja duração não foi especificada. Numa cimeira o mês passado, a CDAO anunciou sanções específicas contra os responsáveis pelo golpe, incluindo o congelamento dos ativos financeiros e uma proibição de viajar. O Bloco também insistiu num período de transição muito curto antes do restabelecimento do regime civil, apelando à realização de eleições no prazo de 6 meses.
Começamos aqui uma série de reportagens nesta emissão da Voz da América. Na Guiné-Bissau, entrou em vigor hoje o decreto que impõe um estado de alerta na saúde pública e a obrigatoriedade de vacinação para professores, funcionários e estudantes do ensino superior. Atividades ao ar livre passam a ser permitidas, mas o uso de máscara continua a ser obrigatório nos espaços públicos. Professores, funcionários e estudantes do ensino superior que não tenham pelo menos a primeira dose da vacina até 10 de novembro ou a segunda até 10 de janeiro, são obrigados a realizar testes PCR quinzenalmente para terem acesso aos estabelecimentos. E os responsáveis que violarem a norma estão sujeitos a coma de $250 a $500. O decreto impõe a mesma medida para a circulação em transporte público, rodoviário ou fluvial para passageiros e condutores ou pilotos. Entretanto, na via pública, o uso da máscara continua a ser obrigatório, bem como nos locais fechados com público. E a partir de hoje, as manifestações, reuniões públicas, eventos culturais e desportos coletivos são permitidos, discotecas, salas de festa e outros locais de diversão também funcionam com a obrigatoriedade da higienização das mãos. O decreto está em vigor até 29 de janeiro de 2022, embora possa ser alterado pelo governo se as condições assim o exigirem. Até agora, a Guiné-Bissau tem um total acumulado de 6.133 casos, dos quais 141 terminaram em mortes. Entretanto, a taxa de vacinação é baixa. Apenas 117 mil cidadãos foram vacinados, o que representa aproximadamente 14% da população-alvo. Mas o governo diz que pretende vacinar até 70% das pessoas com mais de 18 anos de idade. Vamos agora para Moçambique, onde o governo recentemente anunciou algum alívio das restrições devido à Covid-19. Mas as praias continuam fechadas. Em vésperas do verão moçambicano, época do ano em que o turismo tem o seu momento alto, uma atividade também que rende muito para o Produto Nacional Bruto. Os empresários do turismo estão a pressionar o governo para abrir também o acesso às praias e, assim, permitir que os turistas cheguem a Moçambique. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Moçambique é famoso por oferecer uma combinação entre turismo de sol e praia, com o safári. depois de perdas acentuadas no setor do turismo, que chegaram a 90% devido à Covid-19, o encerramento das principais praias do país, como medida de prevenção, preocupa a Federação Moçambicana de Turismo, que teme que as reservas efetuadas para esta época sejam canceladas, aumentando o cenário de perdas, segundo revelou Mohamed Abdullah.
A nossa grande inquietação neste aspecto. Porque a partir do momento em que há reservas, em que o cliente paga uma reserva, o gestor da tal unidade começa a fazer também os seus pagamentos, ou se ficou com dívidas, começa a liquidar as suas dívidas e depois entra num estado de falta de liquidez para poder reembolsar aquilo que lhe foi reservado, que lhe foi pago e que não vai ser usado.
Em 2020, o país registrou uma redução na entrada de turistas em cerca de 53%, sendo a maior parte da queda a ocorrer no período de pico, temendo que este cenário se repita nos meses de dezembro e de janeiro, período de alta, no qual as praias poderão continuar encerradas. Os operadores sugerem o relaxamento das medidas anunciadas pelo Presidente da República.
Haver uma abertura gradual para que as pessoas possam retomar o seu trabalho e também para que a sociedade possa também beneficiar, embora tenhamos consciência do impacto que isto tem na pandemia que estamos a viver hoje. Então queríamos fazer este pequeno apelo, que é um acréscimo aquilo que o Sr. Presidente disse.
A primeira ideia seria possibilitar, por exemplo, o uso das praias de segunda a sexta-feira. Que aí sabemos que quem usa as praias de segunda a sexta-feira é alguém que, de facto, está a fazer turismo. Segundo ponto que gostaríamos de propor será também aquelas instâncias, aqueles resorts que estão diretamente ligados à praia, com acesso direto à praia, para que quem tenha o comprovativo de estadia nesse referido resort tenha a possibilidade de poder usar a praia.
Cerca de 12 mil trabalhadores do setor do turismo continuam no desemprego, desde que perderam os seus contratos devido à crise causada pela pandemia da Covid-19. Com efeito, apenas 6 mil de um total de 18 mil é que conseguiram recolocação no mercado de trabalho. Para Albino Mareleco, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor, o relaxamento das restrições e o processo de vacinação dos funcionários das instâncias turísticas é visto como uma luz no fundo do túnel para a salvação do setor.
Então, não tivemos um controle exato dos trabalhadores que foram vacinados, porque no início até os empregadores é que pagavam até as vacinas para os seus trabalhadores. A maior parte, mais ou menos 80% dos hotéis, os trabalhadores estão vacinados.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. De Maputo, vamos para Nampula. O Instituto Nacional de Estatísticas revelou recentemente que cerca de 38% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição no país, das quais 16,5% enfrentam desnutrição crónica grave. A província de Nampula é aquela que tem os piores números. Adina Soalerre, desde Nampula.
Samuel Carlos, chefe do Departamento de Assistência Médica ao nível dos Serviços Provinciais de Saúde em Nampula, reconhece que a situação de desnutrição e principalmente a crônica continuam preocupante em Nampula e diz que resulta da falta de cumprimento do plano multissetorial de aceleração da redução da desnutrição, que previa reduzir o problema até 20% no período entre 2016 e 2020, através de ações coordenadas de construção de infraestruturas de abastecimento de água potável, disponibilidade de alimentos, educação nutricional e, igualmente, expansão de serviços de assistência nutricional às unidades sanitárias. Segundo ele, o setor de saúde tem estado a fazer a sua parte.
O plano, não é? Aquele de aceleração para a redução da desnutrição, que é multissetorial, que previa que até 2020, estou a falar até ano passado, deveríamos ter reduzido a taxa de desnutrição crónica até 20%. Mas estamos a dizer que neste momento estamos apenas a 46.7%, não é apenas, porque nós deveríamos reduzir a 20%. Bom, em relação a estudos anteriores, como o de MIC, em 2008, nós tínhamos como província 51%, o IDS de 2011 tínhamos 55%. De uma forma geral, nós estávamos a nível de 55%, mas agora nesse estudo revelou que baixamos, não de forma significativa, embora estejamos a 46.7%, estamos aquém daquilo que era desejado ou preconizado como objetivo geral.
Entretanto, o nutricionista Valdemiro Papo Seco diz que a população ainda tem falta de conhecimento sobre a combinação de alimentos que garantam que a criança tenha nutrientes necessários para o seu crescimento.
Muitas das vezes não se sabe fazer aquilo que é o equilíbrio alimentar, aquilo que é a utilização dos alimentos, como eles devem ser, de forma equilibrada, de forma que as crianças possam ter os nutrientes necessários para o seu crescimento.
A população produz, mas não sabe aproveitar os nutrientes dos alimentos. Afirma Papo Seco que, por outro lado, acredita que a Covid-19, que tirou o emprego de várias famílias e trouxe carência de vida, e as mudanças climáticas podem estar igualmente a contribuir para que Nampula não melhore no que concerne a desnutrição crônica. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualem.
Em Angola, o líder do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, denuncia ameaças anónimas contra a sua pessoa pelas posições que toma enquanto sindicalista. Cândido, que diz não ter pistas sobre a origem das ameaças, faz, no entanto, um paralelismo com recentes textos ameaçadores escritos pelo antigo secretário de Estado da Comunicação Social, Koko Mokuta. Tem uns detalhes desde Luanda.
Esses textos são relacionados necessariamente com o nosso posicionamento enquanto líder sindical e, eventualmente, com a minha opinião também enquanto Teixeira Cândido sobre os mais variados assuntos do país. Agora, de onde que vêm esses textos e quem são as pessoas que estão por detrás, não tenho a menor ideia de quem sejam as pessoas e, tampouco, não sei qual seja a intenção. Bom, enquanto líder sindical, estou de cabeça erguida e vou continuar a exercer da melhor forma a nossa atividade, salvo se os colegas entenderem que eu já não devo continuar a ser líder sindical. Obviamente queria respeitar qualquer que fosse a decisão.
Cândido diz não saber incerto de onde vêm estas ameaças, mas faz a ligação entre recentes textos feitos pelo um alto funcionário do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.
Constatação de um texto do então secretário de Estado da Comunicação Social, Celso Malavoloneco, que vai basicamente no mesmo sentido de todos os outros textos que têm sido produzidos. Não consigo encontrar quem são os autores, porque eles têm estado a escrever com pseudónimo.
A Voz da América tentou contacto com Nuno Carnaval, atual secretário de Estado para a Comunicação Social, mas não tivemos qualquer resposta. Entretanto, Teixeira Cândido diz não ter como formalizar uma queixa-crime por não saber a origem das ameaças. Koki Mokuta, Luanda.
De Luanda vamos para São Paulo. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 entregou à Procuradoria-Geral da República o seu trabalho, no qual denuncia 79 pessoas de vários crimes. O Procurador-Geral da República abriu uma investigação preliminar aos alegados crimes, incluindo do presidente Jair Bolsonaro. Para compreender os próximos passos desse processo e sua implicação política no ano eleitoral, falei há momentos com o nosso correspondente em São Paulo, Edgar Maciel, e comecei por lhe perguntar sobre o que se pode esperar do Procurador-Geral da República a partir de agora.
Essa análise vai ser feita por Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República atualmente aqui no Brasil. Ele está em segundo mandato e ele foi indicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro para essa função. Então, a expectativa aqui do Brasil é o que Augusto Aras vai fazer com essa CPI. Se ele vai levar adiante alguma acusação contra o presidente, lembrando que o presidente da República aqui houve um pedido de indiciamento por 9 crimes, um deles o mais grave, um crime contra a humanidade, por rejeitar e ajudar a diminuir o número de mortes contra a Covid aqui no Brasil. Então, Augusto Aras é o ponto-chave para que essa denúncia aqui no Brasil saia do campo apenas do Senado, do campo de acusações, para ir para um campo jurídico. Se Augusto Aras levar esse processo para o Supremo Tribunal Federal, aí sim Bolsonaro pode ser condenado futuramente sobre esses crimes relacionados à Covid-19 aqui no Brasil.
Considerando a postura que o Procurador-Geral tem tido, admite-se que ele possa avançar, considerando que também estamos em ano eleitoral?
Especialistas dizem que sim, Álvaro. Os cientistas políticos que eu converso toda semana esperam uma postura diferente do que o Augusto Aras tem tido nesses últimos dois anos. Mesmo sendo indicado pelo presidente, vale lembrar que ele está no segundo mandato, ou seja, ele tem um pouco mais de liberdade, porque ele não precisa renovar o cargo. Lógico que talvez ele não acuse Bolsonaro por todos os crimes descritos ali. Se Aras arquivar a parte de Bolsonaro, teria que arquivar todo esse conjunto. E é muito difícil que isso aconteça.
Estamos em ano eleitoral. Até que ponto este processo pode dificultar a candidatura de Bolsonaro e beneficiar a oposição, ou talvez não?
O presidente Bolsonaro vem no último ano se desgastando a sua imagem muito grande exatamente por essa gestão da pandemia, e no outro campo político ele vai enfrentar um adversário de peso, que é o ex-presidente Lula. Já nas pesquisas eleitorais que a gente já tem visto nesse ano anterior às eleições, o presidente Lula aparece com uma larga vantagem, inclusive com chances de vencer o Bolsonaro no primeiro turno. Então, essa CPI, o resultado dessa CPI da Covid, manchando um pouco mais a já suja imagem do Bolsonaro nesse ano, é mais um artifício para que o presidente Lula tenha uma vantagem para o ano que vem.
Era Edgar Maciel, correspondente da Voz da América em São Paulo. Continuam a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, 29 de outubro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje um encontro de 1 hora e 15 minutos com o Papa Francisco no Vaticano. Depois da reunião, houve outros 15 minutos de pura confraternização e tempo para tirarem fotos e trocarem presentes, juntamente com outros membros da delegação dos Estados Unidos, assim como a primeira-dama Jill Biden. A Casa Branca, em comunicado, informou que, e cito, o presidente Biden agradeceu a sua santidade por sua defesa dos pobres no mundo e daqueles que sofrem de fome, conflitos e perseguições. Ele elogiou a liderança do Papa Francisco na luta contra a crise climática, bem como a sua luta para o fim da pandemia, garantindo vacinas a todos e uma recuperação económica global equitativa. O encontro com o Papa é o primeiro ponto da agenda do presidente americano na Europa, que vai participar ainda na Cimeira do G20, na Itália, e também na Cimeira do Clima, em Glasgow. A cidade de Glasgow, na Escócia, acolhe a partir do domingo a Cimeira do Clima, que vai prolongar-se até 12 de novembro. Entretanto, 10 chefes de agências das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, como a Organização Meteorológica Mundial, apelaram aos governos para que transformem os seus compromissos de neutralidade no carbono numa ação de defesa do clima. Ana Guedes.
Os cientistas que acompanham o impacto da atividade humana sobre o aquecimento do planeta dizem que os argumentos científicos a favor de uma ação climática urgente são inequívocos. Observam que o aumento das temperaturas levou ao aumento do nível do mar e a eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, tais como furacões, ondas de calor e excesso de chuva. Os chefes das Nações Unidas e de agências internacionais lançaram um apelo em conjunto e urgente aos governos para darem prioridade à ação climática, particularmente quando se trata de água. Dizem que é urgentemente necessária uma ação acelerada para enfrentar as consequências das alterações climáticas relacionadas com a água. A porta-voz da Organização Meteorológica Mundial, Claire Nullis, diz que os chefes das agências advertem que as alterações climáticas estão a afetar dramaticamente o ciclo da água, tornando as secas e inundações mais extremas e frequentes e diminuindo o armazenamento natural de água no gelo e na neve.
Changing precipitation patterns are already impacting agriculture.
As alterações dos padrões de precipitação já estão a ter impacto na agricultura, nos sistemas alimentares, e os meios de subsistência tornam-se cada vez mais vulneráveis, bem como nos ecossistemas e na biodiversidade. A subida do nível do mar, diz Nullis, ameaça comunidades, infraestruturas, ambientes costeiros e aquíferos. Espera-se, diz ela, que os participantes na chamada Cimeira Climática da próxima semana se comprometam a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa a zero até 2050. O objetivo é evitar as alterações climáticas, limitando o aquecimento global a 1,5 a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Nunes diz que os cientistas concordam sobre a urgência de traduzir os compromissos em ações e de fazer mais para acelerar a neutralidade do carbono. Na reunião, Nunes diz que a OMM, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento anunciarão um novo fundo de coligação para melhorar a recolha de dados climáticos e meteorológicos essenciais. Ela diz que o fundo irá colmatar as crescentes lacunas de dados que impedem a capacidade de prever eventos climáticos extremos e, em última análise, a proteger o clima.
E agora o João Santa Rita regressa à antena com o desporto.
Na página esportiva, vamos começar com dois grandes do futebol mundial, Barcelona e Manchester United. Barcelona já deu corrida fora com ele ao seu treinador Ronald Koeman. Este fim de semana quem vai estar no banco a dirigir o clube é Sergi Brujuan, que treina a equipa B do clube. Parece que não vai ficar muito tempo como interino. Barcelona está em negociações com o seu antigo meio-campista Xavi, que é agora treinador de um clube no Qatar. Treina essa grande equipa que é o Alçada. Grande equipa do Qatar, claro está. Um jornal desportivo espanhol, Sport, disse que já há acordo com Xavi. Vamos ter que esperar mais alguns dias. Este fim de semana, já amanhã, Barcelona tem pela frente o Alavés. Barcelona está em nono lugar no campeonato espanhol, onde ontem Real Sociedade bateu o Celta por 2-0. Real Sociedade, grande surpresa, está isolado no topo do campeonato com mais 3 pontos que o Real Madrid, Sevilha e Betis. Mas com mais um jogo, Barcelona não vai poder contar com o hispano-guineense Ansu Manafati. Está lesionado de novo, embora parece que não é grave. Atlético Madrid ontem empatou com o Levante 2 golos. Está a 5 pontos do líder, com menos um jogo. Outra grande equipa que está à procura de treinador é o Manchester United, onde Ole Solskjaer parece estar com os dias contados depois daquela sova, surra, cabazada que o Manchester apanhou do Liverpool em casa. 5 batatas na capoeira. Manchester United tem 5 derrotas nos últimos 9 jogos em todas as competições. Solskjaer está com um pé na rua. O treinador que o Manchester United tem em vista é Brendan Rodgers, atual treinador do Leicester. Outro treinador em perspectiva é o italiano Antonio Conte. Manchester United está neste momento em 7º lugar no campeonato inglês, a 8 pontos do líder, o Chelsea, e este fim de semana tem jogo difícil, está no campo do Tottenham. Amanhã, em Portugal, estão em ação os 3 primeiros, são os 3 suspeitos do costume. Benfica, com jogo difícil no campo do Estoril, que está a dar surpresa, está em 4º lugar, só perdeu um jogo até agora. Os campeões do Sporting recebem o Vitória de Guimarães, Porto recebe o Boa Vista. Benfica, recorde-se, comanda com mais um ponto que o Sporting e o Porto. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Nos jogos de ontem, Filadélfia 110, Detroit 102. O Utah Jazz viajou, fez uma viagem grande, foi até Houston, bateu o Rockets 122-91. New York Knicks também viajou, também ganhou. Foi a Chicago bater o Bulls 104-103. Este foi difícil. Dallas Mavericks jogou em casa, bateu o Sant Antonio 104-99 neste jogo das duas equipas do Texas. Memphis Grizzlies viajaram, foram até a Califórnia bater o Golden State 104-101. Equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou aqui em casa e bateu o Atlanta Hawks 122-111. E o Washington Wizards este ano está a ter um bom começo. 4 vitórias, 1 derrota. Vamos a ver.
E abrimos aqui as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O Wall Street Journal escreve: o G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, discute o clima ameaçado pelo conflito em torno do carvão antes da cimeira do clima do próximo domingo. Destaque para o encontro Biden-Papa Francisco. O presidente americano revela que Francisco lhe disse que é um bom católico. O Washington Post também escreve sobre a cimeira do clima. dizendo que o G20 anuncia novo órgão global para responder a futuras pandemias, mas não fala acerca de fundos. Encontro Joe Biden, Papa Francisco, também a capa do jornal, com a referência de que o Papa considera que o presidente americano deve continuar a tomar a comunhão. Esse mesmo assunto também faz a primeira página do jornal The New York Times, que também destaca a eventual autorização, já na próxima semana, do uso de vacinas contra a Covid-19 em crianças pequenas. Vamos para um curto intervalo e já regressamos aqui na Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 29 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, presidente Joe Biden inicia visita à Europa com encontros com o Papa Francisco e o presidente francês Emmanuel Macron. Nas vésperas da sua cimeira, países do G20 anunciam um plano para vacinar 70% da população mundial contra a Covid-19. E no Sudão, general que assumiu o poder diz que vai nomear um primeiro-ministro tecnocrata para chefiar um executivo a ser compartilhado entre civis e militares. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Hoje, o Amancio Miguel fala com o músico moçambicano Moreira Xonguissa, que visitou deslocados de guerra em Cabo Delgado e diz que eles estão felizes por estarem vivos, mas aguardam qualquer ajuda. Mas primeiro vamos falar sobre o turismo ainda em Moçambique. Após um longo período em que a crise da pandemia afetou o setor no país, com perdas a situarem-se na casa dos 90% em 2020, os operadores turísticos perspectivam uma recuperação neste verão. Para inverter o quadro, na época de pico do turismo de praia, aqueles operadores pedem ao governo o relaxamento das medidas que ditaram o encerramento das principais zonas balneares do país. A maioria está ligada a instâncias turísticas que temem pelo cancelamento das reservas. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Moçambique é famoso por oferecer uma combinação entre o turismo de sol e praia, com o safári. Depois de perdas acentuadas no setor do turismo, que chegaram a 90% devido à Covid-19, o encerramento das principais praias do país como medida de prevenção preocupa a Federação Moçambicana de Turismo, que teme que as reservas efetuadas para esta época sejam canceladas, aumentando o cenário de perdas, segundo revelou Mohamed Abdullah.
A nossa grande inquietação neste aspecto. Porque a partir do momento em que há reservas, em que o cliente paga uma reserva, o gestor da tal unidade começa a fazer também os seus pagamentos, ou se ficou com dívidas, começa a liquidar as suas dívidas e depois entra num estado de falta de liquidez para poder reembolsar aquilo que lhe foi reservado, que lhe foi pago e que não vai ser usado.
em 2020, o país registrou uma redução na entrada de turistas em cerca de 53%, sendo a maior parte da queda a ocorrer no período de pico, temendo que esse cenário se repita nos meses de dezembro e de janeiro, período de alta, no qual as praias poderão continuar encerradas. Os operadores sugerem o relaxamento das medidas anunciadas pelo Presidente da República.
Haver uma abertura gradual para que as pessoas possam retomar o seu trabalho e também para que a sociedade possa também beneficiar, embora tenhamos consciência do impacto que isto tem na pandemia que estamos a viver hoje. Então queríamos fazer este pequeno apelo, que é um acréscimo aquilo que o Sr. Presidente disse.
A primeira ideia seria possibilitar, por exemplo, o uso das praias de segunda a sexta-feira. Porque aí sabemos que quem usa as praias de segunda a sexta-feira é alguém que de facto está a fazer turismo. Segundo ponto que gostaríamos de propor será também aquelas instâncias, aqueles resorts que estão diretamente ligados à praia, com acesso direto à praia, para que quem tenha o comprovativo de estadia nesse referido resort tenha a possibilidade de poder usar a praia.
Cerca de 12 mil trabalhadores do setor do turismo continuam no desemprego, desde que perderam os seus contratos devido à crise causada pela pandemia da Covid-19. Com efeito, apenas 6 mil de um total de 18 mil é que conseguiram recolocação no mercado de trabalho. Para Albino Mareleco, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor, o relaxamento das restrições e o processo de vacinação dos funcionários das instâncias turísticas é visto como uma luz no fundo do túnel para a salvação do setor.
Então, não tivemos um controle exato dos trabalhadores que foram vacinados, porque no início até os empregadores é que pagavam até as vacinas para os seus trabalhadores. A maior parte, mais ou menos 80% dos hotéis, os trabalhadores estão vacinados.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Na Guiné-Bissau entrou em vigor hoje o decreto que impõe o estado de alerta na saúde pública e a obrigatoriedade de vacinação para professores, funcionários e estudantes do ensino superior, ao mesmo tempo que permite atividades ao ar livre, embora o uso de máscara continue a ser obrigatório nos espaços públicos. Professores, funcionários e estudantes do ensino superior que não tenham pelo menos a primeira dose da vacina até 10 de novembro ou a segunda até 10 de janeiro são obrigados a realizar testes PCR quinzenalmente para terem acesso aos estabelecimentos. E os responsáveis que violarem a norma estão sujeitos a coima de $250 a $500. O decreto impõe a mesma medida para a circulação em transporte público, rodoviário ou fluvial para passageiros e condutores ou pilotos. Entretanto, na via pública, o uso da máscara continua a ser obrigatório, bem como nos locais fechados com público. E a partir de hoje, as manifestações, reuniões públicas, eventos culturais e desportos coletivos são permitidos. Discotecas, salas de festa e outros locais de diversão também funcionam com a obrigatoriedade da higienização das mãos. O decreto estará em vigor até 29 de janeiro de 2022, embora possa ser alterado pelo Governo se as condições assim o exigirem. Até agora, a Guiné-Bissau tem um total acumulado de 6.133 casos, dos quais 141 terminaram em mortes. Entretanto, a taxa de vacinação é baixa. Apenas 117 mil cidadãos foram vacinados, o que representa aproximadamente 14% da população-alvo. Mas o governo diz que pretende vacinar até 70% das pessoas com mais de 18 anos de idade. Em Angola, a Voz da América tem estado a acompanhar a crise no ensino superior com o braço de ferro entre o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, o SIMPES, e o governo. Hoje, o secretário-geral daquele sindicato anunciou uma greve geral por tempo indeterminado a partir de 10 de novembro para reivindicar aumentos salariais, seguro de saúde e fundos para investigação científica. Ana Guedes tem os detalhes.
Os docentes universitários lamentam que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, desde 2008, não tenha dado resposta ao caderno reivindicativo que contém 7 pontos. Ao anunciar a greve, o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Pérez Alberto, disse que, ante o incumprimento do caderno reivindicativo por parte do Ministério, não restou outra alternativa senão tornar efetiva a sua posição de declarar greve. Para o sindicalista, os professores do ensino superior não podem ser os culpados pela má qualidade do ensino universitário. O culpado pela má qualidade do ensino superior em Angola é o próprio governo, porque não investe, afirma o secretário-geral do SIMPES, garantindo estar aberto a negociar com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, caso esta instituição mostre vontade para a resolução das preocupações apresentadas.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. O conhecido músico moçambicano Moreira Xonguiça visitou deslocados de guerra em Cabo Delgado e diz que eles estão felizes por estarem vivos. Aguardam qualquer ajuda. O homem do jazz também compartilhou a música com eles. Anancho Miguel falou com Moreira Xonguiça e assina a rubrica Artes.
Esta é a página semanal aqui na Voz da América dedicada às artes. Hoje vamos a Moçambique, a conversa com o compositor e saxofonista Moreira Xonguiça, com uma veia forte no jazz. Ele esteve recentemente em Cabo Delgado, norte do país, onde uma insurgência ligada ao grupo Estado Islâmico forçou mais de 80 mil pessoas a saírem dos seus locais habituais de residência e mais de 3 mil pessoas perderam a vida nesse conflito. O Moreira visitou campos de deslocados e também teve a oportunidade de tocar alguns dos seus temas com aquela população que deixou tudo nas suas zonas de origem e refugiou-se em Pemba, a capital de Cabo Delgado. Para começar, Moreira, com que impressão ficaste do que viste naqueles campos deslocados?
O que eu vi naqueles campos deslocados? Eu vi muitos sonhos atrasados, muitas almas sem esperança, ok? Mas vi uma coisa que já não via muito tempo. É que o conceito de tristeza é mesmo relativo. Porque vi, se calhar, a parte do povo moçambicano, do povo que eu conheço do meu país, mais resiliente, mais paciente e também mais cheia de esperança, ok? Foi o que eu vi ali. São as famílias. É Metus, acho que acompanhou, estive a reunião com o administrador antes, e a secretária permanente, e os gestores do bairro 25 de junho, onde existem 35.900 famílias, as últimas duas semanas admitiram mais de 2 mil famílias. As pessoas movimentam-se de local para local, vários campos de reassentamento. Marrocane, a mesma coisa, não é? Estão lá 350 mil pessoas, se não estou em erro. Então, o que eu vi ali, primeiro fiquei estupefacto e chocado, porque a alegria, a esperança, a gente fala que aquela gente, eles estão mais alegres que qualquer pessoa que eu vi no Maputo, ou em Embano, ou em Gaza, e tem muita esperança. Que eu vi, vou ver uma pessoa diferente, mas não sei como descrever. Acho que acompanhou, aceitaram, admitiram, o saxofone não é um instrumento meramente moçambicano, é um instrumento do Ocidente, mas aquela audiência, aquela placa que viu nos vários cenários, foi das coisas mais espetaculares e emocionantes que eu passei.
E
e morangos, estamos a falar de pessoas que tinham o mínimo onde viviam, tinham as suas condições de vida e hoje estão subjugadas à condição de total dependência.
Amácio, eu só queria fazer não uma correção, mas talvez uma observação. Elas não tinham o mínimo, elas tinham vida. Tinham vida. Algumas pessoas tiveram que sair, estavam a residir ou a viver na zona do litoral. Não sei se percebe, né? Perto ao mar ou a um rio, não é? Das margens. E hoje estão num habitat que é completamente diferente daquilo que é o normal para eles. É tipo lugar que uma pessoa está aqui numa puta e pôr a viver no deserto de Saara. Não estou a dizer que a pessoa não se vai adaptar. Não estou a dizer isso. Mas é um processo, ok? É um processo que requer tempo, requer paciência e requer muita perseverança, né? Mental. Então, para mim, eu não gosto de usar o termo fã, mas eu sou um grande admirador daquelas populações. Não sei se você está a dizer. Grande admirador, né? E o trabalho não acaba por aqui.
Imaranga, das conversas que tiveste, poucas com o saxofone e também falando, o que é que esta gente pensa da situação? O que é que eles contam? Quais são os teus desejos?
Ah, eu vou dizer muito honesto. Eu, quando em situações destas, estas pessoas estão tão traumatizadas, estão com tanta pressão, eu evito, naquilo que é medida do possível, focalizar em assuntos ou na parte muito traumática que eles passaram. Mas o que eu posso lhe dizer, eles estão à espera de qualquer tipo de ajuda que for necessária. Não sei se está a perceber.
Uhum.
Eles estão só felizes por estar vivos. Quando eles contam aquele incidente, ou aqueles incidentes, e o último, claro, o famoso dia 24 de março, ok? Eles estão felizes só por estar vivos, ok? Estar vivos. Tudo o resto é um extra. Não sei se entende o que dizer.
E paira no ar a esperança de um dia voltarem aos seus locais.
Definitivamente, definitivamente, definitivamente. E vou lhe dizer uma coisa. Na zona de expansão do 25 de junho, do bairro 25 de junho em Netuz, o panorama é completamente diferente do campo de reassentamento do Marrocane. O Marrocane já se conseguiu convencer as populações que a maior ajuda que podemos ter somos nós mesmos. Ao invés de só ficarmos à espera da tenda, do PMA ou da Unicef, etc., eles já começaram a construir as suas próprias casas. Entende? Desde março deste ano até hoje, milhares de casas foram construídas. Eles começaram a assumir que quem vai reerguer a vida deles são eles próprios. E esta atitude é uma atitude de pessoas para frente, proativas.
O Moreira vai a Cabo Delgado por uma razão basicamente artístico-cultural, interesse pela etnomusicologia, acabou usando a música também do seu lado terapêutico.
Sim, senhora. Sim, senhora. Porque a música sempre terá o lado de terapia. Depende de como nós queremos apresentá-la, ok? E do que é que nós acreditamos. Porque pode haver pessoas que vão dizer, ah, não, mas a música a mim não é terapêutica, não é terapia, não faz diferença para mim. Mas faz, sim, senhora. E, olha, mas eu ali só queria dividir o que eu sei fazer de melhor, partilhar nesse caso, ok? Eu só queria ter a oportunidade de poder partilhar. E o efeito foi tão positivo, ok? O efeito foi tão, como eu diria, contagiante, que as crianças já não queriam deixar sair. Entende-se, né? E mais não te vou dizer, porque eu não gosto de fazer promessa, mas dê-me umas semanas e eu vou ter boas notícias para ti. Entende-se?
E teve ali aquela interação com os grupos de culto, os grupos de Mapico, que são danças típicas do litoral e também de Cabo Delgado.
Sim. Hoje, por acaso, em algumas partes do mundo, celebra-se o Dia Internacional da Diversidade Cultural. E tu não podes falar de diversidade cultural sem falar de Moçambique, ok? Nós, a nossa multiplicidade étnica e a nossa longa costa definem aquilo que é o caráter de moçambicanos, que é a sua identidade, na minha ótica, é muito pessoal, está na diversidade. E falou de Tufo, falou de Mapico. Esses são resultados dessas diversidades que nós temos. Mas que é um grande, como é que eu diria, um grande ativo para o nosso país, para a nossa nação. E eu, como moçambicano, sou super privilegiado de poder estar exposto com o som na sua base, o som real, que não sofreu nenhuma transformação, a não ser aquela transformação normal, né? Que a cultura não está de que é virada. Então, é especial. Somos
abençoados. Outro sinal interessante é que, no meio da crise, as pessoas transportavam a sua cultura.
Olha, com todo o respeito, antes do petróleo, do gás, dos diamantes, dos rubis, a cultura sempre esteve presente. E a cultura vai estar aqui. Não existe tempo de vida para a cultura. E a cultura consegue se transformar, adaptar-se, reinventar-se, reinserir, etc, etc. Então, nós temos que não esquecer disso, porque é o que somos. É o que somos e é o que temos. E não tem prazo de vida. Não tem prazo.
Aliás, parece que os diamantes e o petróleo e o gás trazem mais problemas e a cultura traz outra perspectiva.
Sim, isso está claro. Isso está claro. A contrafacto não há argumento. Mas depende de nós e eu acho que Moçambique vai sair muito bem neste desafio. Ok? E depende de todos nós. De mim, de ti, do Cicrano, do Beltrano, depende de nós.
É verdade que o Moreira diz que alguma coisa está ainda no segredo. Esta interação pode dar em produtos culturais, quer de imediato, quer a longo prazo.
Claro, isto vai dar em produtos culturais, comerciais, com impacto social imediato, isso eu te garanto. Sem necessariamente ignorar as questões de médio e longo prazo. Mas, em due time, como se diz nos Estados Unidos, há o shell.
Moreira, vamos terminar a nossa conversa, se calhar mesmo para terminar, uma mensagem quer para aqueles que sofrem por causa dessa insurgência, para os mentores e para aqueles que lutam. O que é que Moreira espera que aconteça ali em Cabo Delgado para que aquele povo volte à normalidade?
Olha, o que está de Cabo Delgado, como acabou de dizer, não é mais. Mas aquilo pode acontecer em qualquer sítio, como já aconteceu em várias outras partes do mundo, não é? E de África em particular. Então, nós temos que olhar isso numa perspectiva de Moçambique. Cabo Delgado é parte do Moçambique. O que afeta Cabo Delgado afeta Moçambique. O que afeta Maputo afeta Moçambique. O que afeta Inhambane afeta Moçambique. Então, chegou o momento de nós moçambicanos começarmos a pensar naquilo que são os nossos valores que de alguma maneira conseguiram nos livrar do colonialismo português. É nos unirmos. Nós temos que nos unir. E dentro daquilo que é a capacidade de cada um fazer o seu melhor. É só isso que eu posso dizer.
Obrigado, Moreira Chunguista, músico moçambicano em conversa conosco. Ele visitou campos e deslocados na província de Cabo Delgado, usando a música também do lado da terapia, artes, aqui na Voz da América. O Moreira aqui promete, nos próximos tempos, trazer algo mais em relação a esta sua interação com aquela população deslocada na província de Cabo Delgado. Foi artes com Mariano Bartolomeu e a mais Miguel. Até para a semana.
A maioria já estão a acabar. Então, havia Mapico. Para o jovem de agora não adora daquilo. Então, nós invitamos outra data para poder conquistar os homens.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, iniciou hoje a sua visita à Europa com encontros com o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, e o presidente francês, Emmanuel Macron. Depois do seu encontro com o sumo pontífice, Joe Biden saudou o Papa pela sua defesa dos pobres do mundo e daqueles que sofrem da fome, conflitos e perseguição. O encontro com o Papa foi marcado por certa controvérsia nos Estados Unidos, onde muitos católicos dizem que a posição do presidente no que diz respeito ao aborto contradiz os ensinamentos católicos. Biden disse depois do encontro que não tinha discutido a questão com o Papa, mas que este disse que ele deveria continuar a receber comunhão, algo que tinha sido posto em causa por alguns católicos americanos. Mais tarde, Biden encontrou-se com o presidente francês, Emmanuel Macron, num encontro tendente a desanuviar as relações afetadas pelo recente acordo dos Estados Unidos e Grã-Bretanha venderem tecnologia de submarinos nucleares à Austrália, o que levou este país a cancelar acordos de milhares de milhões de dólares para a compra de submarinos franceses. Macron disse à entrada do encontro que a reunião serviria para se olhar para o futuro. Os encontros marcaram o início da visita de 5 dias de Biden à Europa. O presidente americano vai participar amanhã na cimeira do G20 para discutir a pandemia da Covid-19, mudanças climatéricas e questões relacionadas com a economia global. Seguirá depois para a Escócia para participar na Cimeira Mundial sobre as mudanças climatéricas. Os presidentes da Rússia e China não vão participar nas cimeiras. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje que o mundo está a caminho de uma catástrofe climatérica e disse que o grupo das nações ricas do G20 tem que fazer mais para ajudar os países mais pobres. Falando na vésperas da cimeira do G20, Guterres fez notar a ver o que chamou de níveis perigosos de desconfiança entre as grandes potências e manifestou esperança que a cimeira de 2 dias sirva para desanuviar essa situação. O secretário-geral da ONU apelou especificamente ao G20 para darem mais fundos às nações mais pobres e cumprirem a sua promessa de doarem 100 mil milhões de dólares anuais para ajudar esses países em desenvolvimento a fazerem face aos crescentes problemas ligados às mudanças climatéricas. Ministros das Finanças e Saúde do G20 disseram, entretanto, hoje que querem que 70% da população mundial esteja vacinada contra a Covid-19 nos próximos 8 meses e criaram uma força-tarefa conjunta para esse fim. Um comunicado, citado pela Reuters, diz que o G20 querem que pelo menos 40% da população mundial esteja vacinada até ao final deste ano e 70% até meados do próximo ano. Para esse fim, os países do G20 comprometem-se a aumentar o fornecimento de vacinas e produtos médicos essenciais nos países em desenvolvimento. O general sudanês que assumiu o poder num golpe de Estado esta semana disse que vai nomear um primeiro-ministro tecnocrata dentro de uma semana. Numa entrevista à agência de notícias russa Sputnik, Abdel Fattah al-Burhan disse que o novo primeiro-ministro irá formar um governo que vai compartilhar o poder com as forças armadas. Na segunda-feira, Burhan dissolveu o governo de transição e prendeu o primeiro-ministro Abdallah Hamdok, que foi, contudo, libertado no dia seguinte, mas sob guarda militar.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 29 de outubro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Fiquem bem. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. This program has come to you from the